Amém. Amém ou não amém? Gente, eu confesso que essa palavra de Deus já é muito especial, é muito, muito forte. Deus já falou tanto comigo desde o momento em que eu recebi. E eu peço que... Não, finalmente botaram uma foto melhorzinha minha. E eu peço que Ele possa falar com você também da mesma forma, ou ainda mais, daquilo que Ele já ministrou no meu coração. E desde o momento que eu cheguei aqui, eu confesso que fui muito, muito, muito impactado com toda a unção, toda a atmosfera que o Jesus criou nesse ambiente antes de nós chegarmos. Quem crê que antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui? Quem crê que foi Ele que nos atraiu nessa noite até esse lugar? Então, glória a Deus. Então, aumente as expectativas no seu coração, porque só com o tema dessa palavra eu sei que Deus já vai falar com você. O tema da mensagem de hoje é vencendo gigantes. Fala para essa pessoa que está do seu lado, vencendo gigantes. Para ela não esquecer, pelo menos o tema da mensagem. Todos nós enfrentamos gigantes na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. Todos nós, todos, sem exceção. E não quer dizer que o meu gigante é maior do que o seu, a gente não vai competir quanto a isso. O meu gigante não é melhor, não é maior do que o seu. Em alguns momentos, sim, são apenas diferentes. Mas todos nós, em algum momento, em alguma área da nossa vida, nós enfrentamos e nos deparamos com esses gigantes. E o que são esses gigantes, pastor? O que o Senhor quer falar nessa noite? São todas aquelas coisas que se levantam no nosso caminho, que faz com que nós nos sentimos pequenos, incapazes, impotentes. Às vezes bate o desânimo, a vontade de desistir, quando nós nos deparamos com esse obstáculo, com esse gigante. E esse gigante, ele pode ser uma enfermidade. Esse gigante, ele pode ser uma perda de alguém na sua família, de um familiar, de um ente querido, de um amigo fiel. Esse gigante, ele pode ser uma dívida. Eu não sei qual é o seu gigante. Eu não sei qual é o gigante que você enfrentou ou que você está enfrentando atualmente. Eu sei de uma coisa, eu sei que o meu Deus e o seu Deus é maior do que esse gigante. Esse gigante é aos nossos olhos, celebra o Senhor. O nosso Deus é maior do que esse gigante. Esse gigante talvez seja um gigante aos nossos olhos, ao meu e aos seus, mas perante os olhos do nosso Deus não é nada. Mas muitas vezes esses obstáculos e esses desafios surgem no nosso caminho para a nossa promoção. É o que, pastor? Para a nossa promoção. Porque não tem como a gente falar de gigantes sem a gente lembrar de Davi e Golias, é ou não é? O que Golias significou para Davi? Golias foi a promoção de Davi. Quem era Davi antes de Golias? Um pastor de ovelhas. Golias foi justamente a promoção, a oportunidade que Davi estava esperando. Então, que nós possamos mudar a nossa mente em relação aos desafios que nós vivemos, aos desafios que nós enfrentamos. Porque são justamente esse desafio, cada gigante que você venceu, cada gigante que eu venci, que nos habilitou a chegarmos ao lugar que nós estamos hoje. Eu sei que muitas vezes nós enfrentamos, quem aqui já enfrentou uma dificuldade que no momento que estava passando achou que não ia mais passar e passou? Glória a Deus que passou, mas também não significa que vai ser a última, amém? Mas muitas vezes se levantou uma situação maior do que a que você venceu, mas quando chegou, pelo simples fato de você ter vencido esse último desafio, pelo simples fato de você não ter se intimidado, quando ele se levantou, você já não enxergou como um gigante, já pareceu pequeno, porque você se fortaleceu. Eu já fiz essa pergunta aqui, talvez eu não consiga pegar alguns. Quando você vai para a academia, cadê os fitness aqui, em nome de Jesus? Profetiza, gente, na sua vida. Quando você vai para a academia, você passa um tempo sem ir e tal, e você começa a ir novamente. Aí você começa pegando lá aquele pesinho de 10 quilos e tal, né? Meu irmão aqui. Você fica todo dolorido uma semana. Mas depois de um tempo, aquele peso fica mais leve. É ou não é? É não. É você que fica mais forte. É você que se fortalece, é você que vai se fortalecendo o peso e vai continuar pesando a mesma coisa. Da mesma forma que o gigante que tenta se levantar na nossa vida, ele vai ser do mesmo tamanho, mas nós vamos estar mais fortes para poder vencê-lo. Então, meu irmão, o que significa? Significa que nós não podemos parar no meio do caminho, não importa qual o tamanho do desafio que você está vivendo. Hoje Deus vai nos equipar com armas e estratégias que vai nos ensinar a vencer esses desafios que nós enfrentamos. Porque se nós olharmos para a história de Davi e como aconteceu, do que aquele gigante falou, está lá em 1 Samuel capítulo 17, Golias, ele estava há 40 dias enfrentando, afrontando o exército de Israel. Duas vezes por dia ele saía e desafiava o povo. E o povo se intimidava, o povo se escondia. Até o próprio rei estava com medo. Ele saía, desafiava, ele dizia: chame um homem, um guerreiro de vocês aí que possa lutar contra mim. Se ele ganhar, nós vamos servir a vocês. E se nós ganharmos, vocês vão nos servir. Esse era o desafio que ele lançava duas vezes ao dia ao povo de Israel durante 40 dias. Até aquele dia que Davi chegou naquele lugar e viu aquele gigante. E a Bíblia fala que ele tinha 3 metros de altura. A sua armadura pesava 60 quilos. Somente a sua armadura, a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Aproximadamente o peso de Davi naquela época. Davi franzino, aparentemente, talvez tivesse 15 anos de idade, 16 anos, não sabemos ao certo. Mas ele, franzino, jovem. Mas o que a Bíblia nos apresenta, diversos aprendizados diante dessa batalha que Davi enfrentou. Mas percebam que Davi, ele venceu aquela batalha antes de começar. Aí a gente começa a pensar, será que Davi não tinha noção do tamanho do gigante que ele ia enfrentar? Talvez ele nem tivesse, porque humanamente falando, não faz sentido nenhum. A gente aqui no Nordeste chama de badoque, né? Um badoque com 5 pedrinhas não faz sentido aos nossos olhos humanos. Mas veja o que diz lá em 1 Samuel 17, do 45 ao 47. Eu vou ler aqui rapidamente para vocês. Anota aí para em casa, você está meditando também, que Davi venceu aquela batalha antes de começar. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi aí que ele venceu aquela batalha. Davi não estava confiando na sua força, não estava confiando no seu badoque, não estava confiando nas suas 5 pedrinhas. Davi estava confiando no Senhor dos Exércitos. E o verso 4, 5 continua, diz assim: o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele não estava afrontando o exército, não estava afrontando Saul, não estava afrontando Davi. Ele estava afrontando o Deus dos Exércitos. O verso 46 diz: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. O gigante que você está enfrentando hoje é para que o nome do Deus de Israel seja glorificado. É para que todas as pessoas que estão ao seu redor saibam que existe um Deus em Israel. É por isso que você talvez esteja enfrentando esse desafio que você nem entende, que você nem pediu e que muitas vezes você nem sabe por que está passando. Mas assim como na história de Davi, tudo o que ele fez, veja o que diz o verso 47: e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. A dificuldade que eu e você enfrentamos, as dificuldades, os desafios, é para que aquelas pessoas que estão ao nosso redor olhem e pensem: meu Deus, como é que ele conseguiu passar dessa vez, mais uma vez? Ele conseguiu superar esse desafio, mais uma vez ele não teve medo, mais uma vez ele não se intimidou, porque não tem a ver comigo e com você. Não é a mim e a você que esse gigante tem afrontado, Mas como nós vimos aqui nesse texto, é o Deus de Israel. E quando nós depositamos, assim como Davi, a nossa confiança nele, nós vencemos as batalhas. Quando nós colocamos a confiança na nossa força, nas nossas habilidades, nos nossos recursos, nós não conseguimos vencer a batalha. Porque toda vez que acaba uma, se levanta uma maior e a gente acha que nunca vai passar. Porque nós estamos colocando a nossa confiança e a nossa esperança no lugar errado. Melhor que a autoconfiança é a confiança em Deus. Não podemos confiar nas nossas forças, não podemos confiar nos nossos recursos. Nós vimos aí na pandemia que nós vivemos, no começo do ano de 2020, final de 2019, que pessoas que eram extremamente ricas, que colocavam toda a sua confiança na sua riqueza, entravam no hospital e não saía, porque não podia comprar o oxigênio. Não tinha como comprar a saúde, a confiança deles estava no lugar errado. Nós vimos pessoas que entravam naquele hospital confiando no Senhor e saíam no mesmo dia andando pela porta da frente. A nossa confiança precisa estar no lugar certo, na pessoa certa, na pessoa de Deus, nas estratégias que Deus nos dá. Como eu falei, humanamente falando, as estratégias que o Senhor nos dá não faz sentido algum, porque a lógica de Deus é diferente da minha e da sua. Não faz sentido nenhum circular uma cidade fortificada com grandes muralhas tocando trombetas e aos gritos. Mas foi justamente dessa forma que os muros de Jericó caíram. Não faz sentido nenhum, mas imagina se o povo não tivesse obedecido à ordem do Senhor. Imagine se o povo tivesse colocado a esperança e a expectativa nas armas, no exército. Nunca que eles iam conseguir transportar nem derrubar uma cidade fortificada que já tinha conseguido segurar exércitos por vários dias, até maiores do que o de Israel. Mas quando Deus deu a estratégia certa e o povo obedeceu, porque às vezes Deus dá a estratégia a mim e a você para vencermos esses desafios, mas a gente pensa, sei lá, vou fazer, será que é para fazer isso mesmo? Será que vai dar certo? Será? Quando a gente começa a questionar a Deus, a gente mostra que a gente não confia, que a gente não obedece. Mas quando a gente segue o direcionamento que Deus dá a mim e a você, a gente consegue vencer essas dificuldades. Amém? Por isso, hoje, eu quero compartilhar com vocês três grandes obstáculos que têm se levantado. E talvez muitos de vocês conhecem esses gigantes, já venceram esses gigantes, ou estão enfrentando esses gigantes nesse momento. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas Deus vai nos dar hoje, como eu falei, as armas certas para nós vencermos. Amém? Então, o primeiro gigante, anota aí, gigante da rejeição. Salmo 27:10, anota aí também, em nome de Jesus. 90% das pessoas que anotam pregação vão para o céu. Salmo 27:10, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu amo esse texto porque o salmista tinha claramente a visão de que mesmo que ele fosse rejeitado pelos outros, mesmo que ele fosse rejeitado pelas pessoas, ele era aceito por Deus. E é justamente esse mesmo sentimento e pensamento que eu e você devemos ter em relação a Deus, em relação ao nosso Pai. Assim como Jéssica acabou de falar aqui, precisamos enxergar Deus pela ótica de Pai, não uma visão distorcida de paternidade, mas um Pai bom, um Pai amoroso que ama cuidar dos seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, se ninguém te aceita, Deus te aceita. Se a pessoa de quem você espera ser amado não te ama como você espera, Deus te ama. Deus te ama, Deus te aceita. Se ninguém te afirma, se você espera reconhecimento, afirmação das pessoas e não vem, ei, Deus te afirma. É assim que Deus faz comigo e com você, meu irmão. Nós precisamos entender isso. Precisamos falar sobre rejeição, sim. É importantíssimo, porque eu e você, se eu perguntar aqui, 90% vão levantar a mão, 90% das pessoas. Quem aqui conhece alguém que está afastado hoje porque se sentiu rejeitado em algum momento? Todos nós conhecemos alguém que foi ferido, que foi magoado porque tentou fazer de tudo para ser aceito, ou aqui ou em qualquer lugar. Por quê? Porque eu e você, nós fomos criados para aceitação. Nós não fomos criados para rejeição. E muitos de nós, quando o gigante da rejeição se levanta, não sabemos lidar com isso, porque nós fomos criados para aceitação. mas de quem nós temos esperado ser aceitos? Por quem nós estamos esperando essa aceitação? Das pessoas. E muitas vezes é justamente das pessoas que nós estamos esperando essa aceitação é que vem a rejeição. Mas quando nós entendemos e confiamos e sabemos que o nosso Pai nos aceita, Ele aceita do jeito que você é, mas Ele transforma você. Amém? Será que você está entendendo por quê? Não tem como eu e você termos um encontro verdadeiro com Jesus e não sermos transformados. Ele nos aceita como somos, como estamos, mas Ele nos transforma. Nós vimos que Jesus, Ele transformou tudo no seu caminho, por onde Ele passou, gente. Tudo que Jesus tocou, Ele transformou. Até a cruz, que nós estávamos vendo aqui, quando estávamos louvando. O que significava aquele símbolo da cruz antes de Jesus? Era algo que era... que causava repulsa nos homens, porque era a morte mais violenta e mais brutal que foi criada pelos romanos. Então era um símbolo de dor, era um símbolo de morte, mas quando Jesus foi à cruz, até a cruz Ele mudou. Porque hoje a cruz para mim e para você é um símbolo de amor, é um símbolo de esperança, é um símbolo de vida, é um símbolo de vitória, meu irmão. Jesus mudou, Jesus se encontrou com a morte e Ele mudou a morte. Jesus se encontrou com a rejeição, porque Jesus também foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pelos homens e Ele mudou até a rejeição, gente. Então, da mesma forma com que Ele tem um encontro conosco, Ele nos muda, Ele nos transforma. É dessa forma que o Senhor age. Em Efésios 3, 18, Paulo orou pela igreja para que eles conhecessem a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor que Deus tinha por eles, porque somente um entendimento, uma revelação desse amor de Deus por mim e por você é capaz de arrancar toda e qualquer raiz de rejeição. Nós precisamos entender e lembrar que nós somos amados por Deus. É como o pastor Felipe tem batido nessa tecla e falado aqui repetidamente. Nós precisamos falar a quem não sabe e lembrar a quem esqueceu. Nós não podemos esquecer nem por um minuto o quanto o nosso Pai nos ama. Porque quando nós esquecemos isso e nós somos rejeitados, seja aqui, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, nós precisamos entender que nós temos um Pai que nos aceita, que já nos aceitou, que nos valoriza, porque a rejeição nada mais é do que nós sermos descartados, nós sermos desvalorizados, recebemos aquele olhar de quem não se importa, não nos valoriza, mas o Senhor, Ele nos ama, Ele se importa comigo e com você e Ele nos valoriza. Sabe por quê? Não existe maior amor do que Ele, o que Ele fez. Ele entregou o Seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Só isso revela o profundo amor que Ele sente por nós. Nós somos aceitos em Deus, e por que nós estamos buscando a migalha de aceitação das pessoas? Quando o nosso Pai nos aceita. Jesus enfrentou a rejeição. Veja o que diz lá em Marcos capítulo 6, verso 4. Então Jesus lhes dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Essa talvez seja a dificuldade, a maior dificuldade é sermos rejeitados dentro da nossa casa. E quantos de nós temos vivido isso, temos visto isso? A rejeição, às vezes, você entrega a sua vida a Jesus e só você na sua casa é cristão. Isso é um desafio. As pessoas começam a lhe afrontar, começam a lhe rejeitar. É ou não é? Mas nem você não pode recuar diante disso. Você, lógico que você vai usar as armas certas e as estratégias certas para que esse amor que um dia alcançou você possa também alcançar toda a sua família. Jesus sabe o que é rejeição. O que eu e você não podemos fazer da rejeição um lugar de vitimismo. Porque quando nós nos colocamos na posição de vítima, nós estamos dizendo ao Senhor, estamos rejeitando o amor dEle por nós, estamos rejeitando a aceitação que Ele já nos deu, já deu a mim e a você. Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53 diz: era desprezado e rejeitado dos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus experimentou a rejeição, Davi experimentou a rejeição. No dia que o profeta Samuel foi à sua casa, o nome dele não foi nem citado, ele não foi nem chamado para estar lá. Foi rejeitado pelo seu pai, pela sua família. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Ele diz que 1 Samuel está escrito, mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque eu não o julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Os irmãos de Davi eram homens fortes, guerreiros, mas Deus não queria aquilo. Ele estava buscando o coração, a essência, porque ele conhecia Davi, mesmo Davi tendo sido rejeitado pelos seus, Deus conhecia. Não fique triste, meu irmão, minha irmã, se um dia você foi rejeitado ou se está sendo rejeitado hoje, porque o teu pai te vê. Ele tudo vê, ele tudo sabe. E é ele quem precisa realmente saber aquilo que você está fazendo. Não precisa de aceitação das pessoas. Se vier, amém. Mas se não vier, amém também. Porque a partir de hoje você conhece que o seu pai te ama, te valoriza e te aceita. Amém. Glória a Deus. Em segundo lugar, anota aí. O gigante da ofensa. Provérbios 18, 19 diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Alguém que foi ofendido, ele cria um muro de proteção que o impede de reconhecer a ofensa. E a ofensa, gente, ela tem o poder de nos destruir por dentro. Eu sei que você já ouviu aquele ditado de que o veneno, ele só faz mal a quem engole. Justamente é assim que a ofensa age. Quando nós engolimos a ofensa, quando nós levamos essa ofensa, permitimos que ela vá para o nosso coração, ela tem o poder de nos destruir. O gigante da ofensa é algo que muitas vezes age silenciosamente. Eu perguntei sobre pessoas que foram rejeitadas. Quantos de nós fomos ofendidos aqui dentro? Fomos rejeitados aqui dentro. Eu não quero nem falar lá fora, que lá fora tanto faz. Eu estou falando aqui de dentro. Essa semana eu encontrei um rapaz lá no meu local de trabalho, que ele perguntou pelo meu pai. Para quem não conhece meu pai, ele já foi guardião do templo. Meu pai foi para o encontro com Deus. Meu pai foi para o renovo. Mas hoje não está mais aqui com a gente, porque em algum momento ele foi ofendido por alguém aqui. E ele nunca falou, nunca conversou comigo sobre isso. E essa pessoa perguntou: e aí, como é que está teu pai? Eu disse: está bem, né? Na medida do possível. Sempre que eu encontro, ele diz que não está afastado, diz que está muito ocupado. Amém, eu estou falando que ele não está assistindo mesmo. Mas essa pessoa disse: eu percebi que ele estava chateado com alguma coisa. Ele não falou. Eu disse: deve estar mesmo, porque se não tivesse, não era igreja. Se não tiver, meu irmão, não é igreja não, meu irmão. A gente vai ser ofendido aqui. E não importa, meu irmão, não importa. Eu não saio daqui, pode falar o que quiser de mim, meu irmão. Pode falar o que for daqui, eu não saio. Porque diariamente eu sou ofendido lá no meu trabalho, eu não saio. Eu não peço demissão por causa disso. Eu não conheço quem pede, quem pediu. Nós somos afrontados, somos ofendidos na nossa família. E também não saio da família. Ou sai da família, ou vai lá no cartório e manda mudar o nome. Eu nunca vi. Mas aqui, quando é ofendido por alguém, aí eu vou sair. Ah, vai ficar fazendo biquinho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor, nós não podemos engolir o veneno da ofensa, porque nós vamos sair. E a gente vai ficar onde? Vagando por aí. Vagando. Porque vai de igreja em igreja e vai ser ofendido aonde chegar, meu irmão. Porque pessoas são falhas. Mas quando nós colocamos o nosso foco em Deus, aí a coisa muda, aí não é, a gente não sai, meu irmão, a gente não sai. Quando nós colocamos o nosso foco no Senhor, a gente não vai estar nem aí para aquelas pessoas que tentam nos ofender, porque infelizmente acontece. Acontece. É ou não é, irmão Damião? É isso aí, seu Damião cair para o céu, não quer nem saber quem vai ofender. Tá certo, é assim que a gente deve pensar. É ou não é, seu Damião? A gente vai, em nome de Jesus. Aí a gente começa também a se colocar no papel de vítima. Ah, mas doeu. Ah, pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa falou de mim. Ah, não importa, meu irmão, não importa. Se você não der ouvido, se você não engolir essa ofensa. Ah, pastor, mas é uma pessoa próxima, realmente. É verdade. Eu não estou dizendo que você vai ser insensível, que você não vai sentir nada. Porque a gente sente, é carne, é sangue que corre na nossa veia, meu irmão. Não é óleo da unção, não. Não é água do Rio Jordão também, não. É sangue. E a gente vai sentir, a gente vai se machucar. Mas a gente não pode deixar esse gigante nos derrubar. Não, não podemos ficar ofendidos. Ah, mas foi ele que começou. Ah, pelo amor de Deus. Deus está nos levando a amadurecer. Esse é o ano da maturidade. E quando nós amadurecemos em Deus, a gente não fica ofendido por qualquer coisa. É isso que a maturidade faz comigo e com você. Porque quantas pessoas nós conhecemos que foram ofendidos e estão afastados, estão aí perdidos. Porque são orgulhosos o bastante para não voltar. Para reconhecer, meu irmão, uma coisa tão pequena, pô. Porque se a gente for olhar mesmo de perto, é algo pequeno, é algo minúsculo que tem afastado pessoas da presença de Deus. E a ofensa é capaz de fazer com que a gente perca a nossa salvação. O que é que a gente está fazendo, meu irmão, com a ofensa? Coríntios 10, do 3 ao 5 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Entenda, quando você leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo, meu irmão, você fica completamente livre. Livre da ofensa, porque quando nós deixamos que a ofensa crie raízes no nosso coração, meu irmão, a gente começa a ficar, somos nós que ficamos aprisionados, porque muitas vezes a pessoa que nos ofendeu nem sabe que te ofendeu, não está nem aí, e você que engoliu esse veneno é que está morrendo, tanto fisicamente como espiritualmente também. Não vou mais para a célula. Ah, meu líder falou de mim. Oh, gente, pelo amor de Deus, vai para a célula, deixa Deus te tratar, deixa Deus te curar essa ferida no seu coração, em nome de Jesus. Porque a maturidade nos faz amar as pessoas, nos faz enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Porque eu e você amamos, mas não um amor como Jesus ama mesmo. O nosso amor é limitado, o nosso amor é condicional. A gente ama quem faz o coraçãozinho pra gente, quem ama a gente, quem não fala da gente. Mas aí não é isso que Jesus manda. Ele manda nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem. Por quê? Para sermos como filhos. Ou seja, quando nós nos negamos a amar os nossos inimigos e orar por quem nos persegue, nós nem filhos somos, somos bastardos. Bastardos. É o quê, pastor? É, não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra, meu irmão. É difícil, não é fácil, não. Quem foi que disse a você que era fácil? Ser cristão não é fácil, não, meu irmão. Não é fácil, não. Jesus foi ofendido, as pessoas diziam que ele tinha demônio. Alguém já disse que você tinha demônio? Disse não, em nome de Jesus. Mas disseram que Jesus tinha demônio e ele não estava nem aí. Ele sabia o seu propósito, sabia o que ele veio fazer, meu irmão, aqui na terra. E por isso ele não podia perder tempo. Você lembra da história de José, meu irmão? José tinha todos os motivos do mundo para se sentir ofendido, para guardar essa ofensa, o remorso, para desejar a vingança dos seus irmãos, mas não foi isso que ele fez. O que foi que ele fez? Ele perdoou os seus irmãos. E quando os seus irmãos começaram a se lamentar por aquilo que tinham feito a ele, ele disse: ei, 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 não fiquem assim não, porque o propósito era justamente esse, foi para que muitas vidas fossem salvas, que o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso. Nós precisamos entender, enxergar além, enxergar o propósito, meu irmão, pelo qual nós estamos enfrentando cada desafio que nós estamos vivendo. Amém? Nós precisamos mudar, enxergar os desafios de outra forma, como oportunidades, oportunidade de vencermos. No mínimo, você vai se tornar uma pessoa melhor quando você superar o desafio da ofensa, da rejeição. Você vai ser uma pessoa melhor quando você vencer esse desafio. Perdoe, meu irmão, perdoe seu irmão. Não perca mais tempo com isso, não. Não saia, não se afaste da célula. Não se afaste da igreja por causa de pessoas, não. Foca em Jesus, meu irmão, e ame pessoas. Foca em Jesus e ame as pessoas. Começa a enxergar pela ótica que Deus enxerga. Começa a se colocar no lugar dela, porque muitas vezes as pessoas tentam nos ofender porque foram ofendidas. Tentam nos machucar porque foram machucadas. Se coloca no lugar dessas pessoas, começa a entender, começa a realmente criar casca, meu irmão, pele de jacaré, porque a gente não se ofende com qualquer coisa. Meu irmão, eu já fui muito ofendido, já falaram tanta coisa de mim, meu irmão, e eu estou aqui, eu não estou nem aí. Eu sei quem eu sou, meu pai sabe quem eu sou, a minha esposa sabe quem eu sou, o meu filho sabe quem eu sou, o meu pastor sabe quem eu sou. Certa vez o pastor Arthur me chamou e eu disse, pronto. Eu acho que foi aquelas duas brancas, amor. Foi aquilo mesmo, aquelas pessoas estavam falando de mim. Quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver, não era nem aquilo. Mas no final eu disse, paizão, o senhor me chamou, eu achei que fosse... Oxe, não, filho, eu já... Filho, eu lhe conheço. Eu lhe conheço, eu sei que você não fez aquilo. Eu sei que você não é daquele jeito. E se você... E você pode até errar. E se foi você que fez aquilo, que falou aquilo, você já liberou perdão, você já pediu perdão, já reconheceu o seu erro. Eu já falei aqui, eu erro. Erro muito, mas a diferença é que hoje o orgulho não faz parte da nossa vida mais. E a gente reconhece, pede perdão e continua. Reconhece, pede perdão e segue a nossa vida. Reconheça, se errou com alguém, reconheça, peça perdão e siga em frente. Se alguém errou com você, reconheça, peça perdão e não, mas foi ela que errou. Peça perdão e siga em frente. E siga, e assim você vai vencer. E assim você vai cortar a cabeça desse gigante. Amém? E em terceiro e último lugar, para parecer que está acabando. Só Moisés entendeu. E em terceiro e último lugar. Obrigado, Moisés. Terceiro gigante, anota aí. O gigante da acomodação. Provérbios 10, do 4 ao 5, diz assim. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhes trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Acomodação e preguiça tem tudo a ver, meu irmão. É ou não é? Então olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim, preguiça mata, meu irmão. Não, fala para outra pessoa também, preguiça mata. Gente, se tem um gigante que tem nos impedido de viver os sonhos e os planos que Deus tem para a nossa vida, é a tal da acomodação. Quantas pessoas nós conhecemos que até sonham, até planejam, mas na hora de executar, na hora de botar a mão na massa, não, eu tô esperando no Senhor. Meu irmão, esperar no Senhor tem muito mais a ver com ação do que eu e você imaginamos. Deixa eu dar um exemplo aqui. Cadê os solteiros? Seu Damião tá solteiro, gente. Tá esperando no Senhor. Só que esperar no Senhor, meu irmão, você precisa tomar banho, botar perfume, chegar aqui no culto, você olhar, dar um sorriso, escovar os dentes, fazer um coraçãozinho. Ter atitude, chamar para ir ali comer um hambúrguer, uma pizza, tomar um milkshake, não é ficar. Quantas mulheres chegam para a gente e falam, mas pastor, os homens de hoje não têm atitude. É ação, esperar no Senhor requer de mim e de você ação. Nós temos uma certeza, Deus ele faz a parte dele, amém? Mas eu e você precisamos fazer a nossa parte, aquilo que ele não faz. Aquilo que ninguém pode fazer por mim e por você. Mas a acomodação tem nos impedido de avançar. Porque a preguiça, meu irmão, muitas vezes não deixa nem a gente sair de casa para ir para a célula. A gente está se esforçando aí para fazer uma escola de líderes. Segunda e quinta. Ah, segunda e quinta. Quarta tem culto, terça tem célula. Fica arrumando dificuldade. Em 2 meses você se forma. Em 2 meses você vê um monte de conteúdo. A gente está se esforçando para estar aqui também. Segunda é minha folga, é o dia de não fazer nada. Eu peço ao meu amor, por favor, não marque reunião na segunda. Deixa eu folgar, em nome de Jesus. Mais de quanto tempo, escola de líderes, eu estou aqui. Eu nunca, vamos, estão 2 meses, vamos fazer um sacrifício, vamos se esforçar. Não tem que ter preguiça não, porque a preguiça nos impede de crescer também. Nós queremos muitas vezes sair dessa zona de acomodação. E o comodismo tem feito isso, meu irmão. Tem nos impedido de crescer, de amadurecer, de viver os sonhos e os planos que o Senhor tem para a nossa vida, meu irmão. A preguiça mata, de verdade. De verdade. Falando isso, espiritualmente falando, muitas vezes nós temos preguiça de ler a Bíblia. É ou não é? Fala a verdade. A gente não consegue orar por 5 minutos, já dá dor na coluna, no joelho, já dá dor na cabeça, já dá... Pelo amor de Deus, a gente passa 2 horas em pé, num estádio de futebol, assistindo um jogo, sabendo que vai perder, porque a gente já sai de casa sabendo que o time da gente vai perder. Né? Mas a gente vai, pô. A gente vai. Não tem como explicar, não. Não adianta, não. Não começa o mimimi, não. Não tem como explicar, não, mas a gente vai. Amém? O dia do homem... Quando sai para fazer um lanche e tal, e é massa. Até a mulher descansa em casa. Mas a gente vai e não reclama. A gente passa aqui, se passar mais 5 minutos do louvor, já começa a sentar, aí já senta. Aí já senta, pelo amor de Deus. Preguiça mata, meu irmão. Principalmente com as coisas espirituais. Muitas vezes esse gigante da acomodação é o que tem causado isso em nós. Nos afasta da presença, porque... Ele sabe o poder que existe na oração, o poder que existe no relacionamento. Ele sabe que quando você olha pela sua família, meu irmão, o diabo perde, ele não consegue mais se levantar contra você. Ele sabe que quando você se reveste da palavra de Deus, que também a palavra faz parte de uma das armaduras de Deus que está lá em Efésios capítulo 6, nós precisamos nos revestir porque nós ficamos fortalecidos. Então ele sabe, e a preguiça tem impedido a gente de fazer isso, de passar 5 minutos com o nosso pai, se relacionando com ele. Ah, pastor, mas eu não sei como orar. Pega uma caneta e começa a colocar o nome de todos os pastores, todos eles de célula, de todo mundo aqui do louvor, que só você lendo, pronto. Todo mundo da sua família, pega lá no grupo do WhatsApp da sua família, clica lá em cima, vai aparecer o nome de todo mundo. Só você pedir, Deus abençoa fulano, Deus abençoa, você vai passar no mínimo 20 minutos, no mínimo, pedindo a Deus que Deus abençoe cada um. Então, gente, vamos deixar a preguiça de lado, vamos vencer esse gigante da acomodação que tem nos impedido de avançar. O esforço nunca será vão, mas a comodidade sim. Nós queremos crescer, mas a gente quer crescer no sofá de casa sentado. Não dá, não tem como. A gente gasta tempo com tanta coisa banal, tanta coisa que não vai levar a nada. Quando a gente começa, eu nem começo mais a assistir série na Netflix, porque assisto o primeiro, quer passar a semana toda assistindo, não faz mais nada. Nem comer, quer mais comer. Então, gente, a gente não pode perder tempo com coisa pequena, com coisa vã, que tem nos matado espiritualmente falando e fisicamente também, muitas vezes. Porque, por incrível que pareça, não sei, é falta do que fazer. Fizeram uma pesquisa lá no Reino Unido, na Inglaterra, e tem uma estatística que mostra que o aumento de casos fatais de engasgamento em adultos. Sabe por quê? Porque eles estão com preguiça de mastigar a comida, pô. Pelo amor de Deus. Ei, gente, não é fake news, não. Não é fake, parece, não, mas é preguiça mesmo. Preguiça de mastigar a comida, gente. Pô, tá morrendo engasgado. Normalmente a gente vê isso muito em criança. Mas esse aumento de 17% em relação ao ano passado foi em adultos. Em adultos, e essa foi a causa, preguiça de mastigar. Tem matado não só espiritualmente, mas também, meu Deus do céu, precisamos olhar para os nossos alvos, definir os nossos alvos, as nossas metas, os sonhos que o Senhor tem para nós e avançar. Você lembra da igreja de Laodiceia? O que foi que Jesus disse a respeito dessa igreja? Ei, vocês são mornos, vocês não são nem quentes, nem frios. Quem dera vocês fossem quentes ou frios, mas vocês são mornos, e por isso eu tenho vontade de vomitá-los da minha boca. Quem é que se mostra morno diante das coisas de Deus? É aquele preguiçoso, meu irmão, que não sai do canto, e muitas vezes tem impedido a pessoa que quer crescer também. É o pior. Porque, gente, quando você é alguém que se esforça, é alguém que é disponível, alguém que é disposto a fazer as coisas de Deus, você influencia muitas pessoas que estão ao seu lado. Mas quando você é acomodado e não quer sair do canto, não quer crescer, meu irmão, você também influencia muita gente que está do seu lado. As suas palavras têm influenciado as pessoas a crescer, a sair dessa zona de comodismo ou a ficar cada vez mais acomodados. O que é como as pessoas saem quando têm um encontro com você, meu irmão. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando, no nome de Jesus. Ah, pastor Felipe está olhando para o relógio ali, olhando para mim. Não podemos nos acomodar. Não podemos permitir que esse gigante da acomodação nos vença. Não podemos permitir. Ele até se levanta, ele até tenta nos vencer, mas quando nós entendemos que precisamos, quem faz o que quer é criança, meu irmão, mas quem é maduro faz aquilo que precisa ser feito. Faz aquilo que precisa ser feito e não tem como fazer isso acomodado, sentado. Nós vemos em toda a palavra, meu irmão, Jesus não chamou ninguém desocupado para fazer nada, porque você tem colocado desculpas naquilo que você faz. Ah, eu trabalho muito, ah, eu estudo muito. Ah, meu irmão, para de dar desculpa para Deus, porque Ele sabe. Ele sabe. Alguém que é acomodado, meu irmão, não consegue viver aquilo que Deus tem para a sua vida, o chamado que Ele tem para você. É alguém que tem dado desculpas, e quando a gente dá desculpas para Deus, a gente não avança. Quando a gente fica na zona de conforto, só existe crescimento fora da zona de conforto. E para terminar, eu gostaria de contar uma história que fala que certa vez existia uma velha construção abandonada. E como ela estava abandonada, o mato tomou conta. No meio dela cresceu uma figueira brava, daquelas com enormes raízes e enormes troncos. Suas raízes cresceram por debaixo do piso e seus galhos também cresceram entre as grades de ferros, as vigas de concreto. E um dia quiseram aproveitar aquela construção, mas a figueira já estava muito grande e se tornou um problema. Enquanto ela era pequena, era fácil de arrancá-la, mas depois de grande, precisava de muito trabalho. Será que você consegue entender que essa velha construção abandonada muitas vezes é como o nosso coração, como o meu coração e o seu, que se nós deixarmos, vai crescer, sentimentos vão crescer. Se nós permitirmos, o mato vai tomar conta, a ofensa vai tomar conta, a rejeição vai tomar conta, o comodismo vai tomar conta, e vai dar muito trabalho depois para arrancar. Mas deixa eu te dizer, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje Deus trouxe você aqui até esse lugar para arrancar de uma vez por todas toda e qualquer raiz de ofensa do seu coração, toda e qualquer raiz de comodismo do seu e do meu coração, toda e qualquer raiz de rejeição do nosso coração, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida, para que todos os gigantes que tentem se levantar contra a minha e a sua vida possam ser derrubados. Hoje Deus trouxe você aqui para dizer: ei filho, ei filha, vocês são vencedores de gigantes, vocês são matadores de gigantes. Sabe por quê? Porque não é na força de vocês. Ei, não tem a ver com vocês. Ei, se alguém te ofendeu, ofendeu a mim. Ei, se alguém te rejeitou, rejeitou a mim, meu filho, minha filha, porque eu disse, eu prometi que eu estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. Não permita que a ofensa tome conta do seu coração. Quando nós permitimos que a ofensa tome conta do nosso coração, o Espírito Santo não acha lugar dentro de nós. A palavra dele nos garante que o Espírito Santo habita em nós. E um dos frutos do Espírito é o amor. Por isso nós devemos amar as pessoas, independente daquilo que eles tentam fazer contra nós. O outro fruto do Espírito é a paz. E você permitiu, através da ofensa e da rejeição e do comodismo, que esse gigante roubasse a sua paz. Outro fruto é a alegria, meu irmão. A ofensa roubou a sua alegria. A alegria de vir à casa do Senhor. Antes de chegar aqui, a gente tirou uma foto da minha família e eu postei aquele texto que a gente sempre posta: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós precisamos vir com o coração alegre, sedento, cheio de expectativa dentro de nós, porque não é mais um culto, é o melhor culto da nossa vida. A gente tem que sair de casa com esse sentimento, meu irmão, um sentimento de quem não está acomodado, mas um sentimento de quem sabe que basta uma palavra do Senhor para nossa vida ser completamente transformada. Basta uma palavra, basta um olhar para a nossa vida, a nossa família ser completamente transformada. Então essa é a expectativa que eu creio que Ele gerou no seu coração nessa noite. Eu creio que um encontro hoje aconteceu com o seu pai. E como eu disse, não tem como a gente ter um encontro com Jesus e não sermos transformados. Então por isso nessa noite eu gostaria que você agora fechasse seus olhos, que você adorasse o Senhor, que você louvasse ao seu pai, que você pedisse perdão, que você pedisse que Ele mostrasse a você a ofensa, que Ele mostrasse a você a rejeição e arrancasse de dentro de você, que Ele revelasse a você se você está acomodado, em que você precisa avançar, crescer, onde você estagnou, onde você paralisou, onde Ele te deu uma estratégia e você não confiou e você não acreditou, mas que a partir de hoje os seus olhos foram abertos, a sua mente foi aberta e hoje você pôde enxergar, e hoje você pôde reconhecer, meu irmão, que você precisa focar somente nele, que você precisa olhar somente para Ele, que Ele te aceita, que Ele te ama, que Ele conhece você, que Ele chama você pelo seu nome, que Ele chama você de filho, de filha. Ei, meu irmão, minha irmã, eu já disse aqui, mas a repetição, ela gera retenção. Deus, Ele não tem netos. Deus não tem netos, Ele tem filhos e Ele tem filhas. E Ele ama, e Ele gera expectativa, meu irmão, em nós. Ele tem expectativa em mim e em você. Por isso, nesse momento, louve o nome dEle. Como nós falamos aqui, como Jéssica disse, os anjos, os santos se reúnem e louvam, santo, 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 santo. Essa é a expectativa do meu e do seu coração. Então entrega a Ele nesse momento o seu melhor louvor e a sua melhor adoração.